Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. É comum em qualquer parlamento do mundo que as discussões não se restringam aos temas da pauta de votações. Nessa semana, a denúncia que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas do governo dele repercutiu fortemente no plenário. Parte dos deputados entende que as acusações contra Bolsonaro não se sustentam. Por outro lado, há aqueles que veem as denúncias como muito substanciais. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, entende a denúncia como gravíssima.
Ela acompanha a densidade do relatório da CPMI, as investigações da Polícia Federal e entregam ao Supremo Tribunal Federal, que vai julgar uma denúncia gravíssima em que diz: há uma organização criminosa liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que nunca se cansou aqui neste plenário de defender a tortura, a ditadura, a censura, o AI-5, a intervenção militar. E este senhor liderou uma organização criminosa para tentar contra o Estado Democrático de Direito, para invadir os poderes da República, para tentar um golpe no Brasil, para se perpetuar no poder.
Para o delegado Paulo Bilinski, deputado pelo PL de São Paulo, as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro não se sustentam.
Essa denúncia, essa vergonha, ela mancha a imagem do Ministério Público. Uma instituição que era para fiscalizar a lei, para aplicar a lei, para garantir a justiça. Uma instituição que está sendo utilizada politicamente. Um órgão de Estado agindo como órgão de governo. Sou formado em direito, sou delegado de polícia, mas você não precisa ser nada disso para ler e perceber que isso aqui não tem nada, é vazio, é fumaça. Vender fumaça. Esse termo, ele diz respeito a entregar algo que não existe. Dá para vender fumaça? Não dá, né, meu irmão? Não dá para vender fumaça, não tem nada ali dentro.
Helder Salomão, deputado do PT do Espírito Santo, também comentou as acusações contra o ex-presidente.
Quero ler aqui quais são os crimes denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Organização criminosa armada, primeiro crime. Segundo, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Terceiro, golpe de Estado. Quarto, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Quinto, deterioração do patrimônio tombado.
Na visão do deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, não existe nada de concreto na denúncia.
Cheio de suposições, achismos, contorcionismos lógicos, conversas de WhatsApp de generais que sequer Bolsonaro tinha relação ou algum conhecimento dessas conversas, e uma delação premiada que todos nós sabemos que o próprio Mauro Cid disse por diversas vezes que foi induzido pela Polícia Federal a dizer o que eles queriam. E o próprio STF já disse por inúmeras vezes, já determinou, que a própria delação premiada não serve por si só como uma prova.
A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, argumentou que as investigações envolvendo esse assunto não se deram apenas no âmbito da Polícia Federal e do Ministério Público.
Essa trama golpista que já tinha sido inicialmente investigada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E dos 61 que foram indicados para indiciamento, restaram agora, nesse momento, 34. 34 que romperam com a Constituição Democrática de 1988. 34 que seriam responsabilizados, que estão sendo responsabilizados com um golpe que pretendiam, que planejaram, que tentaram executar, buscando o apoio das Forças Armadas, que ainda bem, parcela dela tem compromisso com a democracia brasileira e com a Constituição de 1988. O caso é gravíssimo e tem que realmente ser levado adiante. Me impressiona falarem em anistia aqui contra golpistas que, se tivessem viabilizado o seu plano, talvez alguns de nós sequer estivéssemos aqui para contar essa história.
O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, rebateu as acusações apresentadas pelo procurador da República, Paulo Gonet, contra o ex-presidente Bolsonaro.
Agora, vocês podem imaginar que talvez, em um processo, foram ouvidos ambas as partes. Digo para os senhores, Bolsonaro, que é o alvo maior dessa denúncia, não foi ouvido. Aqui nesse país, traficante é ouvido e um ex-presidente da República não. Agora, na CPI, Bolsonaro não foi ouvido e foi indiciado. E agora, na denúncia, ele também não foi ouvido e, assim, 38 anos de cadeia para ele como denúncia. Agora, pergunto para vocês, por mala de dinheiro encontrado na casa dele? Responda para mim.
Não!
Foi por dinheiro na cueca?
Não!
Foi por corrupção?
Não!
Por tráfico?
Não!
Homicídio?
Não!
Foi um golpe de home office?
Agora, o Supremo Tribunal Federal irá decidir se aceita ou não as denúncias contra o ex-presidente Bolsonaro e os demais implicados no processo. Se as alegações forem aceitas, os envolvidos se tornarão réus e serão julgados no Supremo.
Fatos e opiniões.
Dos projetos da agenda de votações nessa semana, o mais disputado foi o que torna crime o uso de inteligência artificial para criar cenas de nudez ou de sexo com o objetivo de constranger alguém. Também será crime esse tipo de manipulação durante as campanhas eleitorais. Houve grande apoio à proposta, mas alguns deputados disseram temer a criminalização das opiniões. Segundo Mário Frias, do PL de São Paulo, há perigos no texto do projeto.
Esse projeto, que tem a intenção de proteger, na verdade está dando poderes a mais um burocrata não eleito para perseguir. Não há sentido, desde que, nos sentindo ofendidos, podemos recorrer civil, criminalmente, apoiados pela Constituição. É muito fraco o argumento de proteção da mulher. Todos nós, no ambiente digital, corremos algum tipo de risco. Por isso, somos uma democracia e temos aonde nos defender. Pensem bem, não é uma questão de me proteger ou proteger uma mulher ou proteger qualquer outra pessoa. É um projeto que, no conta-gotas, aplica mais um pouquinho da ditadura no Brasil. Prestem atenção. Esse projeto abre mais um precedente para daqui a pouco mais pessoas sejam perseguidas e presas nesse país por crime de opinião.
A relatora e deputada pelo União Brasil de Sergipe, Iandra Moura, explicou que nada no projeto tem o objetivo de impedir a liberdade de expressão.
Eu quero aqui garantir que não existe qualquer coibição do uso da inteligência artificial quando utilizada para o bem. Aqui a gente pune quem abusa da inteligência artificial para cometer crimes, né, que transformem e desfigurem a imagem de qualquer cidadão de forma sexualmente. E pune com mais severidade, obviamente, os crimes cometidos contra mulheres, mulheres candidatas, né, idosos e pessoas com deficiência e crianças nos termos do artigo penal. Então eu peço a compreensão de todos os nossos parlamentares, nossos pares, para que a gente possa aprovar essa matéria tão importante e principalmente se tratando de uma matéria que modifica e que ajuda o próximo pleito eleitoral, onde a gente precisa sim de mais representatividade feminina nesta casa e em todos os espaços de decisão e de poder.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, lançou dúvidas em relação aos efeitos pretendidos pela proposta.
A princípio, parece um projeto muito interessante de se criminalizar conteúdo que possa ser adulterado na internet e criar um crime eleitoral. Porém, senhor presidente, eu vejo com muita preocupação, porque qualquer adulteração, manipulação de imagem já é crime previsto no Código Penal. É fraude. E toda fraude já pode ser criminalizada, não importa se no ambiente digital ou analógico.
Amanda Gentil, autora do projeto e deputada pelo Progressistas do Maranhão, comentou que a realidade da violência digital é uma justificativa forte para se aprovar a proposta.
A gente está adiante de uma crueldade, uma covardia, que é a manipulação de imagens sexuais com inteligência artificial, os famosos deep nudes, que eles são usados para expor, difamar, humilhar, especialmente nós mulheres. E nós mulheres, nos meios políticos, estamos mais vulneráveis a essas situações. Essa prática, ela, além de derrotar reputações, ela também destrói vidas. Falando em especial, nós que sofremos isso na pele, nós mulheres que quando acontece uma situação dessa, não temos como voltar atrás. Então, isso nos afasta da política e perpetua um cenário de subrepresentação feminina nos espaços de poder, que é o que a gente não quer.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, aumentou o coro daqueles que acham desnecessário esse tipo de lei.
Nós, hoje, talvez sejamos no mundo um dos países que mais tem leis. Nós temos, além do que se aprova aqui, nós temos um cabedal de regulamentação, nós temos filigranas de regulamentos, de portarias, de tudo mais. E agora nós estamos com uma nova modalidade, que é a lei da lei. Nós já temos essa matéria totalmente regulamentada, mas vem uma lei para dizer que agora nós temos que regular a questão da inteligência artificial. Vamos lá, só uma pergunta aqui. E alguém que manipula e não usou inteligência artificial, por exemplo? Usou o antigo CorelDRAW? Usou qualquer outro, o Punch? O antigo Punch? Essas perguntas que eu falo, quer dizer, ele vai deixar de ser punido? Não, ele vai ser punido. Sabe por quê? Porque já existe a lei.
No entendimento do deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, é preciso criminalizar especificamente a manipulação de imagens por inteligência artificial.
Cometem crimes, atacam a honra das pessoas, distorcem a imagem, faz como fizeram outro dia um vídeo com o Haddad, mudando a fala do ministro Haddad, e depois a maior parte das pessoas ainda achou que poderia talvez ser verdade. É crime distorcer a imagem. É crime mentir, fraudar situações constrangedoras para as pessoas. Não podemos permitir que colegas nossas, mulheres parlamentares, tenham suas imagens distorcidas. Vocês não podem destruir a vida das pessoas e passar impunes. É crime o que vocês fazem na internet. É crime o que vocês fazem nas redes sociais. E nós vamos regulamentar. Nós vamos colocar no Código Penal, nós vamos impedir que vocês usem imagem de colegas mulheres parlamentares e distorçam para tentar acusar situações que não aconteceram.
Foi aprovado esse projeto que torna crime o uso de inteligência artificial para criar cenas de nudez ou de sexo com o objetivo de constranger alguém. O texto vai à votação no Senado. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até a semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.